Olá, esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você.
Eu quero compartilhar algo muito precioso com vocês hoje sobre o encontro maravilhoso que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. João capítulo 3. Eu peço ao Espírito Santo que me use com inspiração, inspire você também para entender coisas aqui que você ainda não entendeu, porque todo dia que eu leio esse capítulo parece que eu não li ele ontem, vou ler ele amanhã, parece que eu não li ele hoje. É tão rico esse capítulo, ele é tão fantástico, ele é um dos capítulos que ele narra o encontro de Jesus com uma pessoa. Houve um encontro de duas pessoas, Jesus e um homem conhecedor da palavra, um mestre, um leitor da Bíblia, um fiel, um justo. Nicodemos era um homem justo. Nicodemos era um dos principais dos judeus. E se você for estudar a história dos principais dos judeus, uma pessoa para ser principal do judeu, ele precisa ser um homem muito íntegro. Ele não tem mancha nenhuma, ele não mentia, ele não roubava, ele não dava falso testemunho, ele praticava a lei ao pé da letra, ele era diferenciado. O senhor Nicodemos era diferenciado. E esse homem viu uma notícia a respeito de Jesus, e que Jesus curava pessoas, e que Jesus abriu os olhos dos cegos, que Jesus levantava um aleijado, que Jesus ressuscitava um morto, que Jesus fazia maravilhas, que não se ouvia falar maravilhas. E aquele homem tinha toda a razão para procurar Jesus, porque ele era um dos maiores conhecedores a respeito de Deus. Ele lia a lei de Moisés, ele conhecia todos os detalhes da lei, ele conhecia toda a escritura, ele não fazia outra coisa, ele só estudava. Quando eu estive em Jerusalém, eu fui ver a fidelidade do judeu. Os judeus passam o dia todo no Muro das Lamentações, eles têm as pernas todas curvadas de tanto se dobrar e de tanto ficar ali confessando a palavra e falando no túmulo do rei Davi, eles estão lá desse jeito, eles não cansam, eles são máquinas de oração. Eu nunca vi daquele jeito. Quando eles vão comer, eles têm um costume, eles têm uma forma, a mesa para eles é algo tão especial, que nós fomos num restaurante, tinha dois casais comendo, eles passaram 2 horas preparando a mesa na nossa frente para comer. Enquanto nós estávamos lá, nós jantamos e eles continuaram, eles preparavam o garfo, a mesa, a toalha, e eles faziam aquela reverência, aquela coisa toda antes de comer. E quando eu vi isso, eu comecei a pensar, o senhor Nicodemos, esse ancião, esse homem velho, esse homem que gastou a vida dele, a juventude dele, a meninice dele, a juventude dele, a idade madura dele, a velhice dele, ele estava gastando só numa coisa: estudar a Bíblia, estudar Deus, querer conhecer Deus através da Escritura. E chega uma notícia nos ouvidos do senhor Nicodemos, chegou notícia para ele que tinha um homem agora curando cego. E curar um cego é um favor muito grande. Fazer uma pessoa que nunca viu a luz enxergar pela primeira vez é algo muito expressivo, e eu vi isso muitas vezes na minha vida, te causa uma alegria muito grande. Então não podia ser do diabo, porque era uma coisa boa. Se fosse do diabo, era furar os olhos dos outros, ele teria de conhecer alguém que fura o olho dos outros. Mas era de Deus, porque fazia os outros enxergarem. Ele fazia o morto ressuscitar, ele fazia o cego andar, e isso causou em Nicodemos uma curiosidade muito grande de ver quem era Jesus, de conhecer esse Jesus. E ele não mediu esforços, ele foi ter com Jesus, e o texto começa assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele não era qualquer pessoa, ele era um dos principais. Este foi ter de noite com Jesus. Ele preparou um momento especial para ter de noite com Jesus. De noite não quer só dizer que é nesse tempo escuro, não, de noite é sem revelação de quem Jesus era. Ele foi ter de noite, na cegueira da sua ignorância, por não conhecer Jesus. E este foi ter de noite com Jesus. Eu não sei se ele foi de noite para que os outros não vissem ele. Eu não sei se ele foi de noite porque era vergonhoso talvez andar com um homem tão puro, tão santo como ele. O peitoral de Nicodemos era todo de pedra preciosa. Ele era um dos principais dos judeus. Ele tinha pedras preciosas. A túnica dele era de linho puro. A túnica dele, a vestimenta de Nicodemos, o costume dele, ele era um apresentável. Não tinha jeito de passar num lugar e todos não saberem que ele era o Senhor Nicodemos, porque eles tinham uma vestimenta diferente. Os principais dos judeus tinham uma roupa diferente, um andar diferente, um fala diferente, um costume diferente. Ele era um homem separado. E ele foi ter de noite, Jesus andava com as meretrizes, Jesus comia com os pecadores, Jesus andava no meio dos pobres, Jesus não tinha classe social. Jesus não era como você, que fica mais feliz junto com os ricos do que junto com os pobres. Jesus amava os pobres. Jesus não andava com mendigo. Jesus andava com ladrão. Jesus andava com sanguinário. Jesus andava com todo tipo de pessoa. E nenhuma pessoa que Jesus andou com ele não foi transformado por ele. Ele não fazia acepção de pessoa. Para ele não tinha classe social, não tinha cor. Hoje ele estava comendo com os mendigos, amanhã ele estava sentado na mais alta cúpula de Israel, comendo com os ricos. E com os ricos ele chamava eles a atenção e exortava. E você não vê ele exortando os pobres. Ele chegava na igreja e ele exortava a igreja. E lá no meio dos pobres não tem uma exortação de Jesus no meio dos pobres. E esse senhor Nicodemos não podia deixar as pessoas verem ele com Jesus. Ele foi na calada da noite, escurinho, marcou o encontro e foi ter com Jesus. E o versículo 2 diz assim: este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi. Ele já começou chamando Jesus de mestre. Então aí já tinha reverência. Mestre. Rabi. Rabi significa mestre. Ele já começou respeitando Jesus. Rabi, sabemos, significa que não só ele, mas todos os judeus, os principais, sabiam. Sabemos que és mestre vindo de Deus. Ou seja, chegamos num consenso, eu e os outros fariseus, nós estudamos, nós observamos e sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode ser tão bom assim se não está vindo de Deus. Ninguém pode fazer o bem para a humanidade se não está vindo de Deus. Sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Então, se ele falar, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, era só ele que sabia. Mas ele falou, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Ou seja, o senhor é vindo de Deus, porque não tem jeito. O que o senhor faz é só Deus que faz. O senhor é fora da média, o senhor não tem igual. Nós que lemos a Bíblia, nós que estudamos, nós que jejuamos duas vezes por semana, nós damos o dízimo do endro, do hortelã, do cominho, das coisas mais pequenininhas. Se fariseu aqui, se ele recebesse um presente, ele tirava 10% daquele presente e dava no templo. Dizimista fiel. Tudo que a lei mandava, Nicodemos fazia. Mas ele falou, agora chegou o senhor aqui fazendo coisas que só vindo de Deus para fazer, porque ninguém pode fazer esses sinais miraculosos se Deus não fosse com ele. Então ele estava perguntando para Jesus como é que seria a questão dos sinais. Eu quero aprender, eu quero saber o que, que o senhor tem de Deus, o senhor pode me ensinar. O homem inteligente e o homem maduro, a mulher madura, ela está sempre em busca de aprendizado. Ele tem sempre um espacinho. Sabe quando você almoça e sabe que vai ter uma sobremesa gostosa? Alguém inventa no seu ouvido assim que vai ter açaí com sorvete depois do almoço. A criancinha lá está fazendo assim. Você sabe que vai ter aquele pudim, sabe? Aquele pudim. Mas é aquele pudim. Você vai sair daqui querendo comer tudo, hein? Você sabe que tem uma sobremesa que é a sobremesa que você mais ama. O que que você faz? você guarda um espacinho. Não pode haver alguém tão sábio aqui dentro dessa igreja que não tenha um espacinho para aprender mais, que não tenha humildade suficiente para chegar e dizer: eu não sei tudo, eu preciso aprender mais, eu quero aprender mais. O senhor Nicodemos tinha um espaço nele, que tudo que ele fazia, ele não viu tanta evidência de Deus, e ele disse: eu tenho um espaço para aprender mais, eu vou ter com o Senhor. E disse: Senhor, tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não for contigo. Então o senhor tem alguma coisa para me ensinar? Ele era um velho, um ancião, um senhor. E Jesus falou: bem, já que você tem espaço para sobremesa, vamos lá, eu vou te ensinar. Quando você acha que sabe, você não sabe. Porque se você não põe em dúvida o que você sabe, e você tiver errado, você morre dentro do seu erro, viu? Quando você acha que sabe, você não sabe. É muito melhor a gente falar: estou aprendendo. Tem espaço para sobremesa. Eu quero aprender mais. Mas quando você acha que é o bicho da goiaba, você nem goiaba é. Quando você não tem espaço para aprender mais. O senhor Nicodemos tinha espaço para aprender mais, porque Deus é incomparável, infinito, todo tanto que você vê nele. Salmos 42 diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, pode vir, filho, que eu tenho para comer. Pode vir ler Nicodemos, 30 anos que eu ainda vou te ensinar alguma coisa a mais sobre Nicodemos que você não sabia. E Nicodemos começou a abrir espaço, e Jesus começou a ensinar ele, e Jesus falou assim: olha, eu vou destravar você, Nicodemos, eu vou destravar sua mente, e você vai entender tudo que eu vou falar. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeiro ele falou do nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora entenda a cabeça do senhor Nicodemos. O senhor Nicodemos, tudo que ele entendia era racional. Era 100 anos. Era a vida natural. Ele disse: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você quer saber de milagres? Mas se você não nascer de novo, você não vai ver como funciona o reino. Nicodemos, então, olha a resposta de Nicodemos, o tanto que ele era carnal. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? A única consciência que Nicodemos tinha de nascimento era o nascimento de papai e da mamãe, nascimento da carne. Eu quero que o Espírito Santo me ajude hoje a trazer à sua memória o nascimento do Espírito. Eu não quero que você fique enganado achando que você é nascido de novo, sendo que você não é nascido de novo. Quem é nascido de novo vive uma vida nova. Quem é nascido de novo tem atitudes novas. Quem é nascido de novo não vive como a velha natureza, como o velho homem, a velha mulher. Quem é nascido de novo busca algo novo, busca as coisas que são de cima. Você quer ver como é que é assim? Abre em Colossenses capítulo 3, olha o que que diz aqui. Quem é nascido de novo é que foi ressuscitado com Cristo. Ele está falando do novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E olha como é que é um nascido de novo. Portanto, Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Está igualzinho você nascido de novo, está me olhando, né? Você passa mais pensando nas coisas de cima do que nas perrenguices, né? Você mais passa pensando nas coisas de cima do que pensando em salvar sua própria vida. Porque você é nascido de novo, porque você pensa mais nas coisas de cima. Quem é nascido de novo, pensa nas coisas de cima. Quem é nascido da carne, pensa nas coisas da carne. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos, como pode ser isso? Eu nasci do ventre da minha mãe, eu poderia voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. O que é nascido do mundo natural é mundo natural. Ele só relaciona aqui na terra por 100 anos e ele vai morrer e vai passar a eternidade sem Deus. Aí ele fala assim para mim: pastor, eu aceitei Jesus. Se você tivesse aceitado Jesus, você andava com Jesus, você respirava Jesus, você comia Jesus, você vivia com Jesus, porque Jesus é pão todo dia. Quem é nascido de novo vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é nascido de novo, ele começa a desenvolver relacionamento com o seu pai, porque ele é nascido agora, não é da mamãe. Você pode até amar sua mamãe, mas você adora o seu Deus. O nascimento do seu Deus, ele é eterno. O nascimento da sua mãe é por 100 anos. Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, verso 2. Porque morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com Ele em glória. Verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É você que dá um tiro na natureza terrena. Tem gente esperando o Espírito Santo ajudar você a parar de fumar. Não, filho, é você que mata isso aí. Tem gente que acha que o Espírito Santo vai entrar e vai fazer tudo para ele. Não, filho, é você que faz morrer a natureza terrena. É você que mentiu ontem e fala: amanhã eu não minto mais. É você que pecou ontem e fala: amanhã eu não peco mais. É você que errou e vai falar: ali onde eu caí, eu não caio de novo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, as paixões, a concupiscência, a avareza, a idolatria, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, pois, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois vos despiste do velho homem de 100 anos, com os seus feitos, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem barba, nem citra, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Você está vendo no nascimento que Jesus está falando para Nicodemos? Nicodemos, se você nascer da carne, você é carne, e na carne você vive em tudo isso. Mas se você é nascido de Deus, você começa a proceder com uma nova natureza. Você começa a deixar as coisas do velho homem, da velha mulher. Você começa a se orgulhar das suas transformações. Você começa a ficar maravilhado com as suas próprias mudanças. E aí você pergunta para mim: pastor Célio, quando é que eu sei que eu estou mudando? É quando chega a mesma circunstância e você age diferente. Você está mudando. Você está vivendo na humildade. Você agora não é mais aquela pessoa que era antes. Alguém me perguntou esses dias: o que é humildade, pastor Célio? Jesus Cristo tinha o poder de destruição do universo, e ele na cruz, alguém desafiou: desce da cruz. E ele podia descer, e não desceu. Porque se ele descesse, você tinha que subir. E ele falou: eu fico aqui para eles não terem que subir. Isso é humildade. Ele foi humilde à morte, e morte de cruz, o qual Deus deu um nome para ele que está acima de todo nome. Toda língua confessa, todo joelho se dobra. E Deus vai te dar um nome também. As pessoas vão olhar para você e dizer: eu estou vendo algo diferente em você. A manicure que faz a sua unha vai pirar a cabeça com você, porque ela vai pegar na mão mais ungida que ela já pegou. O cabeleireiro vai pegar o seu cabelo e começa a cortar e fala: eu tô tremendo todo, eu tô arrepiando, porque pegou no cabelo de um homem nascido de novo, de alguém que agora é salvo e promove salvação. Se alguém sentar do seu lado, olhar para você, e essa pessoa não começar a ser mudada, a ser transformada, tem alguma coisa na luz, está ofuscado o vidro dessa lanterna. Tem que limpar ele, porque você reflete luz, você é nascido de Deus, você agora tem uma natureza nova. Ele está falando para Nicodemos dessa natureza nova. Nicodemos, se você nascer de novo, você pode ver o reino, você pode ver como é que funciona o reino. Só de você nascer de novo, você vê o reino. E aí ele disse assim: como pode ser isso? Porventura, pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Agora ele já fala de um não ver, ele já fala de um entrar. Nascer da água e do Espírito. Você pode entrar para dentro do reino de Deus. A sua força, ela multiplica, amados, Sansão, com a força do Espírito Santo, uma queixada de jumento, ele matou 1000 soldados. A força de um nascido de novo, ela é maior do que a força de qualquer exército. Quando você nasce de novo e você entende esse novo nascimento, e você todo dia olha para aquele espelho seu e diz: eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Eu sou nascido de novo, eu vou morar no céu. Esses dias um pastor veio ter comigo, e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Mas a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: você vai para o céu? Ele falou: claro que eu vou. Eu falei: sua cabeça está no céu ou está na terra? Está no céu. Eu falei: mas tudo que nós conversamos nessas 2 horas aqui foi só sobre a terra. Se você fosse do céu, você falava as coisas do céu. Mas como você é da terra, você fala as coisas da terra. E a terra já do? O mundo já do? Maligno. Eu não sou do mundo. Eu estou num processo de mudança, cada dia transformando, cada dia mais salvo. Eu tenho me preocupado nesses últimos tempos com a minha salvação. Todo dia eu olho e falo: eu não merecia a cruz, a salvação através da cruz, eu não merecia, e eu sou salvo. E Deus, e o Espírito Santo falou assim para mim: filho, quando você se envolve com a salvação, a fé da salvação é a fé que você precisa para viver todo o sobrenatural aqui na terra. Quem crê que é salvo em todas as áreas, crê que é salvo na saúde, crê que é salvo seu filho, é salvo a sua filha, é salvo a sua família, é salvo tudo quando você crê. Mas você tem que assumir: eu sou salvo, todo dia. Todo dia. Pergunta que horário que Jesus não pode vir, porque se vir você fica. Pergunta que horário. Ele falou assim, ó, Jesus falou assim, ó: bem-aventurado aquele que quando o Filho do Homem vier, encontre ele na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta vigília, de manhã ou de tarde, ou de noite ou de madrugada, na presença dele. Que hora que Jesus chega na sua vida que ele não pode chegar? Se eu chegar agora, eu estou lascado. Ou você fala: pode vir, Senhor, estou pronto. Se Jesus vier nessa noite para você, enquanto você estiver dormindo, você vai morar no céu? Baseado em quê? Ah, pastor, eu aceitei Jesus, fui batizado. Se você tivesse aceitado Jesus, sido batizado de verdade, seu procedimento era outro. Você estava crescendo para a salvação. Cada dia mais era mais salvo, mais salvo, mais salvo, mais salvo. E as obras de um salvo é impactar quem não é salvo. Pensa na sua salvação. Você não pode dizer para mim que amanhã você está vivo. E você precisa ir para o céu. Você precisa. Você precisa ter certeza da sua salvação. Não é somente ir lá nas águas e batizar. Tem que ir lá e batizar. E quem crê, vive diferente. Fazei, pois, morrer a vossa natureza humana: a ira, a peleja, a dissensão, a facção, a inveja, a bebedice, a avareza. Tudo isso tem que estar morrendo dentro de você. Não pode ser um ano novo para você. Tem que ser uma vida nova todo dia. Andar em novidade de vida. O salvo nos últimos tempos agora, um salvo não vai ficar sozinho. Todo mundo vai encantar com o salvo. A maior virtude que tem de salvação é um encontro com o salvo. Porque o encontro com o salvo é tão prazeroso, é tão gostoso. Para nós que somos salvos, você já pensou o ímpio, o que está em trevas, quando ele vê você, ele vê uma grande luz. Ele vê o reflexo do seu Senhor em você todo dia. Então cuida da tua salvação. Pergunta para você mesmo todo dia: eu sou salvo? Eu vou morar no céu? Como é que está meu nível de conversão? Eu estou num processo de mudança? Ou minha mudança está tão lenta que até uma tartaruga está podando ela? Mudando devagarinho demais. Não, não muda devagarinho demais não. Acelera o passo para mudar mais rápido. Porque você vai ter um encontro com o Senhor a qualquer momento desse, lá dentro do seu carro, dentro do seu negócio, da sua empresa. Você vai falar Jesus e ele vai falar assim: eu creio, que filho? E quando ele fala desse jeito assim, você começa a chorar, você começa a ter experiência sozinho com Deus, em qualquer lugar. Você começa a desfrutar de uma experiência. O amor de Deus, que é o segredo de todos os segredos, que é a verdade de todas as verdades. Esse amor apaixona. Arrisca uma hora dessa, quando se levantar para fazer um xixizinho de madrugada. Se você não levanta, eu te aconselho, te dou um remédio para levantar de madrugada. Come meia melancia antes de você dormir. É que você levanta assim, levanta as mãos para cima assim e fala: Jesus, eu quero dar um cheiro no Senhor. Só fala assim para Ele. Talvez na primeira vez Ele não vai deixar muito. Depois na segunda, na terceira, na quarta, e eu quero dar um cheiro. Quando você dá um cheiro nele, todo mundo que olhar para você vai: você está com cheiro de salvação. Você está com cheiro de Jesus. Você está com cheiro. Você tem alguma coisa? Fala alguma coisa para mim. Eu preciso que você fale para mim. Fale de Jesus para mim. Fala do amor dele para mim. Porque você está cheiroso. Nós temos o bom perfume suave de Cristo. Esse é o perfume dos salvos. O que é nascido da carne é carne. Verso 6: mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, Nicodemos, de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Que tal nascer de novo amanhã? Depois da manhã? Eu não quero a vida de ontem para amanhã. Eu não quero a vida de hoje para amanhã. Eu quero uma vida nova a cada dia. Eu quero viver de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que pira a cabeça da gente. Esse é o evangelho que cura, que restaura, que dá paz. Nós vamos enfrentar um mundo muito difícil. Diante de nós tem um tempo muito difícil que está vindo. Muito difícil. Mas aqueles que esperam no Senhor subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, está protegido de todos os lados. Então não espere vir um tempo difícil para você buscar mais de Deus. Busque nesse tempo o máximo que você puder, se entregue até você ver a realidade que é Jesus para dentro da tua vida, e você vai ver que viver 100 anos é uma mediocridade. Vamos falar uma linguagem que você entende. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: ó, viver 100 anos é só para os feios. Viver 100 anos é só para os... só para as mentes medíocres. Quem é inteligente sabe que está a caminho da eternidade, que tem uma eternidade atrás e tem uma eternidade na frente. Amém? O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando você é nascido do Espírito, você pode ter certeza: vou tentar para ver se dá certo. Não, o vento sopra você e te leva de um lugar que você nem imaginou. O Senhor começa a guiar a sua vida. Salmos 51. Eu quero que você pegue uma caneta e sublinhe na sua Bíblia aí. Pede emprestado, porque isso aqui vai ser a sua oração essa semana. Essa aqui vai ser sua oração essa semana. Salmo 51, versículo 12, 13, 14 e 15. Já leu? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Essa vai ser sua oração. Pega um cabo de vassoura, vou te ensinar como é que você faz. Passa cola no papelzinho, coloca no cabo de vassoura, encosta no teto e cola. Para quando você for deitar, que você fizer assim para deitar, você lê: dá-me a alegria da tua salvação. É isso tudo que você precisa. Alegria de ser salvo. Os discípulos, Jesus mandou eles, e eles voltaram de lá para cá: Senhor, no seu nome os demônios nos submetem, no seu nome os mortos são ressuscitados. Jesus falou: para com isso. Alegra, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Você não vai para o inferno. Alegra, porque você não vai para o inferno. Você vai morar no céu. Amém.
E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.